artes.
Uma banda desenhada em francês a contar a história da ditadura portuguesa e a revolução do 25 de abril de 1974 em Portugal. La Révolution des œillets, 25 avril 1974, le jour de la liberté, em português, a revolução dos escravos, 25 de abril de 1974, o dia da liberdade, é o título da obra destinada a leitores a partir dos 6 anos, da autoria de Sandra Canivete da Costa e com ilustrações de Jay Ruivo. Guiados pelo relato do avô, Matilde e Ruben fazem uma viagem no tempo para conhecerem o salazarismo, as guerras de libertação, o golpe militar que derrubou a ditadura. A banda desenhada é editada a 24 de abril em França e na Suíça. Connosco temos a Sandra Canivete da Costa. Obrigada por estar connosco na RFI.
Obrigada a vocês.
E eu começaria por lhe pedir para nos fazer um pequeno resumo desta banda desenhada.
Sim, então esta banda desenhada, como disse, é para crianças e quis fazer uma amostra às crianças do que era o salazarismo, a ditadura, porque para crianças que nasceram num país liberto, livre, como a França ou na Suíça, é difícil imaginar o que era. Então, no início, como a Matilde é nascida em França, ela está sempre a fazer comparação entre França e Portugal, porque ela foi educada em França, então ela disse, o que é que acontece? O 25 de abril é a prise da Bastilha,
A
tomada da Bastilha portuguesa que aconteceu, o que é que se passa? E então, o avô vai explicar, não havia Bastilha como em França, mas efetivamente presos foram libertos. Vou contar.
Presos políticos
que foram libertos. E então o avô vai explicar que o salazarismo não se podia ler o que queríamos, não se podia dizer o que queríamos. Até o Ruben reage quando ele diz: as mulheres nem podiam viajar sem a autorização do marido. E o Ruben, que nasceu ele no Luxemburgo, que mãe não teria gostado. Então, mostrar as realidades do dia-a-dia do salazarismo e depois contar exatamente o que é que aconteceu, como é que os capitães se organizaram. Então, é mais uma banda desenhada também que dá os factos hora por hora deste famoso dia, que afinal, esses capitães eram jovens. Pronto, são adultos para crianças, mas eram jovens. E então, mostrar às crianças como é que em 24 horas o salazarismo, a ditadura acabou. Então, assim, viagem as crianças na banda desenhada.
Fez esta banda desenhada destinada a crianças, que também é contada por crianças, no fundo. Inspirou-se de quem para fazer a Matilde e o Ruben? Porque é que decidiu contar esta história com duas crianças que viajam no tempo com o avô para perceber como é que era Portugal há mais de 50 anos?
O Ruben e a Matilde nasceram em 2020 e são os heróis do meu primeiro livro, A Extraordinária História de Portugal. E a Matilde, afinal, pronto, foi desenhada com a fotografia da minha prima, mas sou eu, porque justamente eu fui uma criança, a terceira geração aqui em França, e então fui uma criança que é curiosa da história, mas que não tinha muitos livros em português, e então é por isso que a analogia que sempre faz a Matilde entre a França e Portugal sou eu, porque sempre fiz assim. E o Ruben, que nasceu no Luxemburgo, que é o herói também da Extraordinária História de Portugal, foi desenhado com fotografias do meu próprio filho. Mas ele, justamente, como não nasceu em França, era também para me sair desta análise sempre francesa, porque há portugueses também no Luxemburgo, há também na Suíça, há também na Alemanha, e às vezes tenho de pensar o que é que pensariam uma criança nesses países não influenciados pela educação francesa. Então nasceram assim as duas crianças.
E também foi uma tentativa de preencher um vazio que se calhar há na edição juvenil. Fala-se sobre a história de Portugal na literatura juvenil francófona?
Não, pouco, justamente. É isso que, quando eu escrevi o meu primeiro livro, A Extraordinária História de Portugal, foi de uma vontade de explicar a história às minhas crianças em francês. E procurei livros na internet, fui ver até em Portugal, ver se qualquer livro foi traduzido em francês, e não achei livros. E é por isso que agora estou a pensar engraçado porque a editora, Cada Most Edition, é a minha editora.
E que a Sandra fundou?
Sim, fui eu que fundei para o primeiro livro e quero mesmo especializar a Cada Most Edition para livros de crianças. Então, este, por exemplo, A Revolução dos Cravos, vai ser o primeiro de uma coleção que vai se chamar L'Histoire du Portugal avec Mathilde et Ruben, A História de Portugal com Mathilde et Ruben. É o primeiro número, vai haver outros, dois ou três por anos. E também vamos publicar livros para aprender as crianças a falar português. Então vamos começar para pequenotes, tudo pequeninos, a aprender palavras simples, mas depois desenvolver para crianças mais velhas.
A Sandra escreveu o argumento que começa com as perguntas dos netos adolescentes, portanto a Mathilde e o Ruben, e é a pergunta do Ruben que leva o avô a contar a história. A pergunta é: o povo português apenas é livre há 50 anos, porque a partir daqui, neste ano em que se comemoram justamente os 50 anos da Revolução dos Cravos?
Sim, para ele é muito, afinal é uma criança, então 50 anos para uma criança de 6 anos é tempo dos dinossauros, mas quando se pensa, são crianças que aprenderam a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e é verdade que 50 anos, afinal, é muito pouco em comparação com outros eventos. Então vemos o Ruben a fazer cálculos numa tabela, um giz, a calcular 50 anos, porque para ele a Europa é livre depois da Segunda Guerra Mundial. Ele é do Luxemburgo, a Mathilde é de França, então porquê só 50 anos? E é por isso que era importante também para as crianças entender que todas as pessoas, afinal, que têm mais de 40 anos ou mais de 30 anos, foram educados por pessoas, os pais deles viveram no salazarismo. E é por isso que também era importante mostrar, eu mesmo quando era jovem, quando eu vivia em Lisboa, tinha 22 anos, nunca percebi-me, nunca, sendo nascida em França, nunca me tinha percebido da influência da ditadura nas pessoas. E é quando cheguei em Lisboa, tinha 22 anos, e quando os jovens da minha idade que me diziam, não, mas eu não tinha isso quando era pequena, eu não tinha isso, eles não tinham nascido no salazarismo, é só que os pais tinham hábitos da ditadura e então foram educados como se havia sempre uma ditadura. E isso acho interessante as crianças realizarem que os avós nasceram numa ditadura.
Para não esquecerem.
Não esquecer.
Em poucas páginas aborda a polícia política, os bufos, a censura, a mocidade portuguesa, o Partido Único, a pobreza, o trabalho infantil, a inferiorização das mulheres, as guerras de libertação, os massacres da Baixa de Cassange em Angola, do Iriamo em Moçambique, a imigração massiva para a França também. Como é que se torna compreensível e digesto para crianças e adolescentes francófonos esta história?
Eu fui mesmo, tive um trabalho de argumentista, cenarista, de banda desenhada, tentar não perder a criança, então não ser chata ao escrever, e os desenhos do Jay Ruivo são essenciais, mas também de falar do mais possível em poucas páginas, porque se a banda desenhada é grande demais, uma criança de 6 anos é como um adulto que vê um romance de 400 páginas vai hesitar em começar a ler, uma criança é igual.
Também conta as reuniões secretas do Movimento dos Capitães, o golpe militar de 25 de Abril, lembrando que uma das senhas, a Grândola Vila Morena, a de José Afonso, foi mesmo gravada em França, faz uma cronologia do 25 de Abril, como disse, em poucas páginas. Como é que foi selecionar estes momentos-chave? Contou com a ajuda de um historiador, o Yves Leonard, ele ajudou-a também a selecionar?
Então, o Yves Leonard, para o segundo número, vai ser um coautor meu. Para esta, não, aconteceu assim. Então, sou eu que fiz o cenário sozinha.
O argumento.
O argumento sozinha. Mas é verdade que eu pedi ao fim, eu documentei-me, porque em casa tenho uma grande biblioteca, só com livros sobre Portugal, e então tentei tirar uma cronologia interessante para as crianças em livros portugueses e em livros em francês, e depois o Yves Leonard leu-me, e é por isso que eu agradeço o Yves Leonard no início da banda desenhada, porque ele leu e verificou, porque era isso o objetivo, é que não haver erros na banda desenhada, erros históricos. E então assim simpatizamos e agora vamos ser colaborar sim.
Para o segundo tomo, então. Exatamente. Vai haver uma. E vai ser sobre o quê?
Napoleão. Não sei como se diz em português. A derrota de Napoleão em Portugal.
Ficamos à espera. Mas relativamente a esta primeira banda desenhada, a Revolução dos Escravos, os desenhos, como disse, são do Jay Ruivo. Como é que os desenhos tornam apelativa esta história tão dura?
Isso depois foi a minha sorte de arranjar um profissional, não é? Porque o Jay Ruivo é mesmo um desenhador profissional que desenhou para jornais portugueses conhecidos que tinham um pouco esquecido os desenhos, tinha passado em outras atividades. Contactei muitos desenhadores em Portugal, porque para mim é muito importante o desenhador ser educado em Portugal. Eu não quero um desenhador educado em França. Porque educado em Portugal, ele tem cultura, sabe? Como um militar, como um militar está vestido, como ele...
Como se calhar está mais familiarizado com determinadas imagens.
Nos assuntos, sim, nas imagens, exatamente.
E, portanto, recorreram também a arquivos, a fotografias de época.
Exatamente. Eu já tinha muito no meu computador, então, que fornecia ao Jay Ruivo. Então, quando eu faço um argumento de banda desenhada, então vou explicar exatamente o que uma personagem diz e depois vou descrever o desenho. Então, quero um desenho assim, o Ruben tem de estar aqui, o papi vovô tem de estar aqui, explico tudo. E depois é o artista que compõe e que vai também, às vezes, tomar liberdades. Ah, tu disseste que era assim, mas eu achei que era melhor assim. Então, sim, então fazemos assim.
E para terminar, esta história é escrita para as crianças, mas os pais e os avós também podem ler com a criança. Espera. Isto também vai permitir, de certa forma, por exemplo, para os que vivem na imigração, falar de um assunto que se calhar não falavam assim tanto. Exato. Em casa, é nomeadamente objetivo. A história do salto, portanto, da imigração clandestina para a França.
Foi o objetivo, foi até o objetivo da extraordinária história de Portugal, era justamente, é por isso que na contracapa há uma avó que fala com as crianças. É justamente que um livro seja um assunto de falar, porque há avós que sofreram muito e que têm vergonha, que têm a humildade de não falar disso. E a única pessoa que pode fazer falar essas avós são os netos. Eu vejo bem com o meu pai. Ele nunca falou conosco. E as únicas pessoas com quem fala são os meus filhos. E quando eu ouvi isso que pensei, opa, temos de que fazer falar os avós com as crianças. Eles são uma ferramenta, as crianças. São eles que vão permitir o debate generacional, que não há entre os filhos e os pais.
Muito obrigada, Sandra Canivete da Costa. O livro La Révolution des Œillets, portanto, a Revolução dos Escravos, 25 de Abril de 1974, o Dia da Liberdade, é editado em França e na Suíça a 24 de Abril. Obrigada mais uma
Muito
vez
obrigada,
por ter estado
Carina.
Connosco na RFI.
Obrigada a vocês.